interessa. Porque aquilo que interessa aos portugueses é a estabilidade das suas políticas, é a estabilidade de uma liderança forte e é, sobretudo, Sr. Deputado, a coesão do Governo para continuar a responder aos reais problemas das pessoas. É por isso que, quando falamos de rendimentos, podemos dizer hoje que em 2015 o salário mínimo nacional era de 505 euros e é hoje de 760 euros. É por isso, senhoras e senhores deputados, que podemos de cabeça erguida dizer aos pensionistas que ao longo destes 7 anos têm subido as suas pensões e que em outubro de 2022 teve um complemento extraordinário e que continuaremos em 2023 a aumentar as suas pensões. É por isso que podemos dizer às pessoas mais vulneráveis que aumentámos o valor do IAS de modo a que todas as prestações sociais possam responder às dificuldades que as pessoas têm. É por isso, senhoras e senhores deputados, que podemos dizer que em matéria de saúde ou de educação estamos a fazer tudo o que é possível para continuar a responder a uma escola pública de qualidade e ao Serviço Nacional de Saúde que responde aos portugueses. Senhoras e senhores deputados, A urgência do momento, mesmo que se queiram distrair com a espuma dos dias, é um governo responsável responder àquilo que são as verdadeiras necessidades dos portugueses.
Muito obrigado. A senhora ministra tem 2 pedidos de esclarecimento. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, ouvi-la falar de coesão do Governo neste momento, parece-nos que de facto demonstra que a Sra. Ministra está noutro mundo, está numa outra realidade que não a do país, porque se há coisa que não é coesa e se está a desmoronar é o Governo. Senhora Ministra, tenho que lhe falar, nesta altura do debate, da TAP. Tenho que lhe falar dos BMWs e do escândalo que foi a decisão que se queria tomar de comprar BMWs numa empresa intervencionada e, como sabe, o Sr. Presidente da República veio trazer o bom senso que impediu que avançasse este processo. Temos agora os 500 mil euros, 1 milhão de euros numa indemnização e, Senhora Ministra, isto num país em que as empresas se debatem, principalmente as pequenas e médias empresas, com uma inflação galopante e com dificuldades a todos os níveis, é absolutamente de uma imoralidade política atroz e sem paralelo. Estes 3.200 milhões que o Governo ideologicamente e meramente por questões ideológicas quis colocar na TAP são geradores de uma dificuldade acrescida para o restante da economia do país. Relembro-lhe que praticamente a totalidade daquilo que foram os valores do PRR perderam-se nesta decisão política. Chegados a este ponto, parece-nos a todos óbvio que se trata de um grande erro político, aquela decisão que foi enterrar 3.200 milhões de euros na TAP, que nos fazem tanta falta todos os dias.
Muito bem.
São decisões políticas, são decisões políticas. Senhora Ministra, eu disse em abril ao Sr. Ex-Ministro Pedro Nuno Santos que a TAP provavelmente iria ser a sua incineradora política. Ele não ouvi ou não quis propositadamente ouvir. Mas digo-lhe hoje que a possível demissão da administração da TAP, por si só, não chega nem é suficiente para afastar a demissão de Medina do Governo.
Muito bem.
Não vale a pena continuar a atirar areia aos olhos de ninguém nem construir narrativas para uma comunicação mediática que pretende turvar a nossa visão clara da realidade. E a pergunta que lhe faço é aquela que ficou por responder aos portugueses. Assegura ao país hoje que a TAP vai devolver os 3.200 milhões que são dinheiro do povo, que são dinheiro dos contribuintes? E deixe-me, Sra. Ministra, fazer-lhe um último pedido. Faça-nos um favor. Diga a António Costa e a Fernando Medina, que bem sabemos que estamos habituados a gerir à sua maneira, mas diga-lhes que esta Assembleia, o Governo e, principalmente, o país, não é a Câmara de Lisboa.
Muito obrigado. Afinal, era só um pedido de esclarecimento. Para responder, tenho a palavra a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Muniz, em primeiro lugar, é bom que tenhamos consciência que o Estado português tem obrigações. Há um plano de reestruturação da TAP, tem que ser cumprido. É assim que se faz, de boa fé, aquilo que é a responsabilidade do Estado de cumprir os seus compromissos. Em segundo lugar, Sr. Deputado Paulo Muniz, com todo o respeito que tenho por si, os recados dá-los a o senhor Deputado, mas há uma coisa que eu queria dizer aos portugueses. Há, de facto, foco e responsabilidade deste Governo. Há coesão deste Governo. E quero dizer-lhe que sobre o senhor Ministro das Finanças, talvez não queira falar dos resultados, mas eu volto a eles, porque acho que eles, esses resultados da política económica e da política financeira, senhoras e senhores deputados, é o que interessa verdadeiramente aos portugueses. É saber se os portugueses podem ou não podem fazer face àquilo que são as dificuldades que temos. E por isso mesmo, volto a referir aquilo que nós temos neste momento de dados de indicadores económicos que vêm desde 2015 e que nem a pandemia Covid e nem a situação inflacionista impediram que continuássemos a fazer, resulta num crescimento da economia, numa diminuição do desemprego, numa diminuição do déficit, e numa diminuição da dívida pública. Isto significa conseguir continuar a responder aos problemas dos portugueses, que os senhores deputados preferem um fé de ver em vez de responder aos problemas dos portugueses.
Muito obrigado. Segue-se no uso da palavra a senhora deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhoras e Senhores Deputados, os portugueses viveram um período de adversidade extrema, com uma pandemia que quase paralisou a economia mundial, que colocou sob pressão os serviços nacionais de saúde mais avançados do mundo, onde se inclui o nosso. E nesse período contaram com um governo sólido, que respondeu com agilidade, responsabilidade e com solidariedade. Neste duro período, o SNS não falhou, a escola pública não falhou, a segurança social não falhou e o Estado Social esteve mais uma vez presente. E a gestão da pandemia foi realizada com sucesso, colocando as pessoas, as famílias, as empresas no centro da ação política, como é a panagem do Partido Socialista. Estivemos lado a lado com os portugueses. Foi essa a nossa urgência, salvar vida, lado a lado, com Portugal e com os portugueses. Vivemos agora condicionados pelos efeitos da invasão russa da Ucrânia e o consequente aumento dos custos energéticos, dos bens alimentares e das matérias-primas. Assistimos à maior inflação mundial das últimas décadas, ao aumento das taxas de juros e a uma crise climática e pressões migratórias sem precedentes, com mais de 100 milhões deslocados no mundo, na sua grande maioria mulheres e crianças. E Portugal, mais uma vez, em matéria de migrações, está a fazer a sua parte no lado certo da história, fazendo jus à sua tradição humanista. Senhoras e senhores deputados, não obstante esta conjuntura difícil, os principais indicadores económicos resultantes da boa governação são encorajadores, alguns dos quais foram enfatizados pelo Sr. Presidente da República na sua mensagem de Ano Novo. Se não, vejamos factos, resultados. Em 2022, Portugal será o segundo país da União Europeia com maior crescimento económico. A taxa de desemprego é historicamente mais baixa, 5,8%. As contas públicas em ordem, redução histórica da dívida pública para 110% do PIB em 2023, o que compara com os 130% do PIB em 2015, quando o PS chegou ao governo. Aumento histórico do salário mínimo nacional entre 2015 e 2023 cresceu perto de 50%, quando a previsão da taxa de inflação acumulada entre 2015 e 2022 é de aproximadamente 13%. Estamos e estaremos sempre lado a lado com os portugueses. A verdade é que estamos a cumprir, senhoras e senhores deputados, estamos a cumprir o programa que os portugueses sufragaram nas urnas. Estamos a cumprir expectativas expressas de forma clara nos sucessivos orçamentos de Estado. Cumprimos ou não com a redução do IRS para jovens e classe média? Cumprimos. Cumprimos com a gratuidade progressiva das creches. Cumprimos com o aumento extraordinário das pensões. Cumprimos com o aumento do abono de família. E inovamos com a criação de uma nova prestação social, garantia para a infância. Senhoras e senhores deputados, afinal, quem faz falta aos portugueses? Quem vê em cada problema a oportunidade de causar desgaste? Quem nada apresenta para o país e se dedica a casos em vez de causas? Ou será que quem faz falta é quem resolve e quem perante a adversidade escolhe a solidariedade à austeridade? É fácil responder. E os portugueses sabem que tem sido este governo que tem estado ao seu lado, nos bons e nos maus momentos. O pacote de medidas de combate à inflação com um montante global de mais de 6,4 mil milhões de euros para famílias e empresas traduz bem a abrangência e a diversidade dos apoios. Senhoras e senhores deputados do PSD, é esta a nossa urgência e deveria ser também, obviamente, a vossa. Contrariamente ao que se afirma, e os factos desmentem essa narrativa, esta maioria estável, ancorada em 120 deputados, tem uma grande capacidade de diálogo. Dou três grandes exemplos desse espírito de construção de consensos. O acordo histórico na concertação social para a valorização dos rendimentos, salários e aumento da competitividade. O acordo plurianual para a valorização dos salários da função pública. E o acordo histórico com os municípios portugueses, dando estabilidade através destes acordos, dando previsibilidade em setores que tanto dizem às pessoas e à organização da sua vida. Depois do acordo setorial para a educação e saúde na área da descentralização, ontem mesmo o Primeiro-Ministro assinou um novo acordo com os municípios portugueses para a área social, área essencial, área estratégica. Estamos também lado a lado com os municípios portugueses. Estamos lado a lado com os portugueses quando queremos garantir que o parque público habitacional em Portugal alcance os 5% até 2026 e alocamos no PRR uma verba de 2,7 mil milhões de euros para acelerar essa transformação e as medidas em curso que culminaram agora nesta remodelação governamental com a criação do Ministério da Habitação, que desde já saudamos daqui. Senhoras e senhores deputados, existem problemas exigentes por resolver. Reconhecemos com humildade que sim. Existem muitos desafios estruturais a superar, como o das desigualdades, o demográfico, o climático ou o digital. Claro que sim. Por isso os assinalámos em tempo na agenda para a década e adotámos instrumentos de médio e longo prazo, como o PRR e a Agenda 2030. Existiram vicissitudes, erros e dinâmicas também no elenco governativo? Existiram, mas foram prontamente resolvidas e não representam nenhuma crise interna. Porque o que leva mesmo, caros deputados, é o foco, é a continuidade das políticas públicas competentes que nos deram bons resultados e o horizonte estratégico de confiança que queremos garantir às novas gerações que, tal como disse o Primeiro-Ministro na sua mensagem de Natal, devem ter a liberdade para seguir os seus sonhos e as oportunidades para construírem o seu futuro. Portugal termina o ano 2022 a crescer acima das expectativas, contra as previsões de muitos. É um final extremamente positivo para um ano em que demonstramos mais uma vez que, por muito que tentem, não nos desviaremos do essencial, avançar lado a lado com os portugueses em todos os momentos, visando uma sociedade mais justa, mais igual e mais digna. Porque o tempo, Sr. Presidente, o tempo não espera por nós, como diz o poeta, e é essa, e será sempre essa, a nossa urgência. Muito obrigada.
Senhora Deputada tem um pedido de esclarecimento?